história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Linha Ecológica prorroga inscrições e propostas de oficinas e ações de cultura e educação ambiental.
Até o momento foi identificado já mais de 200 propostas no credenciamento de arte e educação.
Vereador Juliano Oliveira cobra investimentos para educandários rondonenses.
Criação de mais salas de aula permitirá uma melhor organização, disposição dos alunos para execução de diversas atividades.
Diocese de Toledo lança amanhã campanha da Fraternidade 2024.
Evento está programado para as 11 horas na Cúria Diocesana.
Paraná registra redução no número de roubos e homicídios.
Delegados foram contratados em todas as comarcas do nosso estado e fortalecimento de delegados nas delegacias especializadas.
Vereadores respondem dúvidas da população relacionadas à pavimentação em Marechal Rondon.
Lá atrás, no início do governo Márcio, iniciou-se alguns programas de recuperação de malha viária, tanto urbana quanto rural.
PRF alerta para golpes praticados por estelionatários usando o nome da instituição.
Estratégia mais utilizada pelos estelionatários é via e-mail e SMS.
Piscicultura teme que suspensão da importação de tilápia seja passageira.
Mas ele não fala em proteger o produtor em função dessas qualidades que nós temos. Ele fala até o momento em que os protocolos sejam ajustados.
Conab divulga nova previsão para a safra brasileira de grãos.
Produção deve chegar a 299 milhões e 800 mil toneladas.
FAEP repasse equipamentos para colégios agrícolas durante o show rural.
Quando o diretor do Colégio Agrícola, o doutor Renato, solicitou, a gente viabilizou através de um convênio.
Ex-presidente Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal.
Passaporte do ex-presidente foi apreendido.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Importação de leite vai continuar em detrimento do produtor brasileiro.
Os produtores estão amparados. Nós fizemos várias medidas, entre elas uma portaria que traz benefício fiscal.
Ministro confirma possível aquisição de áreas para abrigar índios na região.
Primeiro, a possibilidade de permuta da área. E segundo, a aquisição de áreas preferencialmente públicas ou privadas.
Frente Ampla de Notícias.
Nesta quinta-feira, o tempo segue abafado e a previsão para pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde também se mantém. O risco para a ocorrência de tempestades também se mantém, sendo mais evidente no interior paranaense. Temperaturas continuam bastante elevadas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 64%.
Marcelo Vanderlei Paiano dos Santos, de 30 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira em acidente de trânsito à rua Carlos Barbosa, na Vila Industrial, em Toledo. Ele pilotava uma motocicleta, se envolveu em colisão com um veículo Gol, o qual transitava em sentido oposto e estava acessando o pátio de um estabelecimento comercial. Com impacto, moto atingiu uma cerca de arame e parou dentro do pátio da empresa, enquanto o piloto foi arremessado por aproximadamente 30 metros e atingiu um poste. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, pouco foi possível fazer para salvar a vida do motociclista. Oficializada a morte no interior de uma ambulância, funcionários do Instituto Médico Legal de Toledo recolheram o corpo de Marcelo Vanderlei Paiano dos Santos para a realização dos exames de necrópsia. Polícia Rodoviária Federal alerta para golpes praticados por estelionatários usando o nome da instituição. Reportagem César Reck.
Em nota distribuída, a Polícia Rodoviária Federal está alertando que criminosos estão usando o nome da instituição para aplicar golpes. Conforme a PRF, nomes e siglas de órgãos públicos, especialmente os que atuam na atividade de fiscalização, são usados de forma recorrente por criminosos para aplicar golpes contra pessoas de boa fé. A estratégia mais utilizada pelos estelionatários é o envio de correspondências eletrônicas, no caso e-mail ou SMS, ou ligações de números fake, informando a concessão de benefícios como prêmios, promoções, milhas, ou informando a existência de infrações supostamente cometidas pela vítima. Além do prejuízo financeiro, essa vítima pode passar por grandes aborrecimentos. A Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pela segurança e fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras, identificou a circulação de e-mails informando a existência de falsas multas e direcionando o usuário para um QR Code. A instituição esclarece que as notificações e autuações emitidas pelo órgão são enviadas pelos correios ou incluídas no sistema de notificação eletrônica disponível no app Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal e publicadas na forma de edital no Diário Oficial da União. Uma vez publicado o edital, as infrações podem ser consultadas no site oficial da PRF. Já os autos com suspeitas de irregularidades ou com informações sem fundamentação legal são analisados pelos núcleos regionais de multas da PRF, pela Comissão de Defesa da Autuação e pela Junta Administrativa de Recurso de Infração. Uma vez constatado que o auto de infração possui um vício insanável, ele é arquivado por decisão da autoridade de trânsito, devidamente fundamentada e formalizada. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Ex-presidente Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal. Reportagem, Adriel Marcelo.
O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos alvos da operação que a Polícia Federal realiza nesta quinta-feira em 10 estados para apurar a participação de pessoas na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do ex-chefe do Executivo no poder. Os agentes apreenderam o passaporte e aplicaram outras medidas restritivas ao ex-presidente. Entre os alvos estão, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e os ex-ministros Braga Neto, da Casa Civil, Anderson Torres, da Justiça, Augusto Heleno, GSI, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais de Bolsonaro, foi preso em Ponta Grossa. Ao todo, os agentes cumpriram 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país com a entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas. Os policiais federais cumprem as medidas judiciais expedidas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Paraná registrou redução no número de roubos e homicídios e aumento nas apreensões de drogas de janeiro a dezembro de 2023. Complementando os bons resultados alcançados nos últimos anos na segurança pública. Em comparação com o ano anterior, os roubos tiveram queda de 7,6% e os homicídios 9,3%. As apreensões de drogas registraram um aumento de 31%. Segundo o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os resultados são frutos de uma reestruturação feita em todas as forças policiais do Estado.
Nós tivemos toda a reestruturação das polícias. Hoje a polícia civil ela faz a investigação, ela não faz mais a custódia de presos. Temos delegados que foram contratados em todas as comarcas do nosso estado e o fortalecimento de delegados nas delegacias especializadas, como Delegacia da Mulher, Delegacia de Homicídio, enfim. Tivemos também contratação de quase 3.600 policiais, que possibilita hoje nós termos
policiais em todos os municípios, isso não acontecia. Então toda essa reorganização, a criação da Polícia Penal, a reestruturação da Polícia Científica, a Polícia Científica do Paraná hoje é a polícia mais bem paga do país. Né? Então ela é referência no país, não só em termos remuneratórios, mas também na qualidade do serviço.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,26%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,98 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Linha Ecológica prorroga inscrições de propostas de oficinas e ações de cultura e educação ambiental.
Até o momento foi identificado já mais de 200 propostas no credenciamento de arte e educação.
Diocese de Toledo lança amanhã campanha da fraternidade.
Evento está programado para as 11 horas na Cúria Diocesana.
Piscicultura teme que suspensão da importação de tilápia seja passageira.
Mas ele não fala em proteger o produtor em função dessas qualidades que nós temos. Ele fala até o momento em que os protocolos sejam ajustados.
Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon promove no dia 19 de fevereiro, segunda-feira, uma oficina gratuita com o tema Inteligência Emocional e Empreendedora. O objetivo do treinamento é instigar o empreendedor a conhecer os pilares da inteligência emocional e entender como a gestão das emoções pode impactar no seu desempenho profissional e nos resultados desejados. Iniciativa da Cimacar tem apoio do Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae, será comandada pelo facilitador Heraldo Pasquini. As inscrições podem ser realizadas no site da Cimacar. Prorrogadas as inscrições para as propostas de oficinas e ações de cultura e educação ambiental no oeste do Paraná. Reportagem Claudinei Domingues.
As inscrições para profissionais interessados em participar do convênio Linha Ecológica, Educação, Cultura e Sustentabilidade, firmado entre Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, foram prorrogadas até às 18 horas do dia 18 de fevereiro. O objetivo é credenciar os profissionais e propostas para contratação em ações na região, conforme os requisitos e interesses do convênio Linha Ecológica. O convênio disponibiliza aproximadamente R$ 3.200.000 para as atividades, contemplando ações voltadas à educação ambiental, arte e cultura. Conforme o gestor do convênio pelo Conselho dos Lindeiros, Maurício Schneider, já existem propostas inscritas na área de arte e educação e também educação ambiental e segurança hídrica.
Até o momento foi identificado já mais de 200 propostas no credenciamento de arte e educação, atividades culturais, e mais de 140 propostas na área de educação ambiental e segurança hídrica. Então, para os interessados que pretendem aí participar dessa proposta, desse banco de dados, dessa iniciativa para realizar as oficinas pelo convênio Linha Ecológica durante a vigência desse convênio, está a oportunidade em aberta até dia 18 de fevereiro. Mais informações estão disponíveis no próprio site do Conselho dos Municípios Lindeiros.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Diocese de Toledo lança amanhã a campanha da fraternidade. Reportagem Antônio dos Santos.
Acontece nesta sexta-feira, na sede da Cúria Diocesana de Toledo, evento de apresentação da campanha da Fraternidade 2024. O tema da campanha deste ano é Fraternidade e Amizade Social. E o lema é inspirado no Evangelho de Mateus, Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha propõe que a amizade social é um caminho necessário para garantir a boa convivência e a subsistência de todos os seres humanos. A entrevista coletiva será presidida pelo bispo da Diocese de Toledo, Dom João Carlos Seneme, e pelo padre André Bofo Mendes, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora. Participarão também integrantes da Caritas Diocesana. O evento de amanhã iniciará às 11 horas e será dividido em três tópicos: a apresentação do contexto da quaresma, campanha da fraternidade e seus objetivos, e a apresentação do tema-lema, sugestões da campanha para as comunidades diocesanas de 32 paróquias, e o lançamento oficial do projeto Todos os Povos. 19 municípios formam a Diocese de Toledo e entre eles está Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Apesar da garantia dada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, sobre a suspensão imediata da importação de tilápias do Vietnã, lideranças do setor ainda não estão totalmente tranquilas. Reportagem Gladstone Pacheco.
Até que os protocolos sanitários sejam revistos e o Brasil não corra riscos de comprometer suas exportações, o Ministério da Agricultura vai suspender imediatamente a importação de tilápias do Vietnã. Essa afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo ministro Carlos Fávaro, ao ser questionado sobre o que pode acontecer com a piscicultura nacional se não for dado um basta à importação dessa espécie de pescado. A medida vem de encontro a reivindicações encaminhadas por várias entidades ligadas ao setor produtivo, incluindo a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. No entanto, ainda é vista com certa preocupação. A chegada de uma carga de tilápia importada do Vietnã no último mês de dezembro gerou temor à classe, principalmente pelos impactos negativos aos piscicultores brasileiros e os riscos da sanidade ser comprometida. Os peixes importados chegariam com preços mais baixos em relação ao praticado no Brasil, o que poderia inviabilizar toda a cadeia que há muito tempo trabalha para atingir excelência na produção. A medida ainda não tranquilizou totalmente a classe, conforme explica o presidente da Comissão Técnica de Aquicultura do Sistema FAEP-SENAR, o palotinense Edmilson Zabot.
É uma notícia a princípio boa, onde ele fala que ele proibiu a importação do filé de tilápia do país vietnamita. A princípio, a fala dele diz que essa proibição é até que se ajuste protocolos sanitários, e é aí que me preocupa, até que se ajuste protocolos sanitários. Ele não se preocupou em proteger o produtor brasileiro, país que hoje é o quarto maior produtor de pescado do mundo, tendo hoje a tilápia como a grande vedete do mercado externo, o filé da tilápia do que é exportado hoje para a Europa, Estados Unidos e Japão. Um produto que é produzido com extrema qualidade, com cuidados, protocolos sanitários gigantescos, protocolos ambientais que nenhum país do mundo possui, como nós temos aqui no Brasil. Custos elevadíssimos, porque nós trabalhamos com matéria-prima da alimentação dessas tilápias de primeira. Não se trabalha com baixa qualidade. Nós temos um custo de mão de obra altíssimo, a nossa mão de obra é cara. Mas ele não fala em proteger o produtor em função dessas qualidades que nós temos. Ele fala até o momento em que os protocolos sejam ajustados. E aí que me preocupa. Porque quem conhece o país vietnamita, como a gente nesse período aonde se pronunciou que iria se importar, nós fomos buscar informações. E fomos buscar informações com quem conhece, com as academias, principalmente as academias federais, que fazem trabalhos fora de extensão e que conhecem essa produção lá no Vietnã. Eles ficaram assustados com essa atitude do governo federal brasileiro liberar a importação de um país que produz esses animais da pior maneira possível, que o produto deles, para chegar aqui, parecido em aparência, não qualidade de alimento, aparência, para pôr numa gôndola do supermercado, passa por diversos tratamentos químicos para ter a aparência. Nunca vai ter a qualidade.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 104,00, milho saca R$ 49,00, trigo PH 78, R$ 66,00, mandioca amido 25%, R$ 526,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, vereador Juliano Oliveira cobra investimentos para educandários.
Criação de mais salas de aula permitirá uma melhor organização, disposição dos alunos para execução de diversas atividades.
Conab divulga nova previsão para a safra.
Produção deve chegar a 299 milhões e 800 mil toneladas.
FAEP repassa equipamentos para colégios agrícolas.
Tudo que o diretor do Colégio Agrícola, o Dr. Renato, solicitou, a gente viabilizou através de um convênio.
Vereadores respondem dúvidas à população sobre pavimentação.
Lá atrás, no início do governo Márcio, iniciou-se alguns programas de recuperação de malha viária, tanto urbana quanto rural.
Conab divulga nova previsão para a safra brasileira de grãos. Reportagem Carla Escher.
A colheita total de grãos na safra 2023-2024 deve chegar a 299 milhões e 800 mil toneladas, conforme a nova estimativa divulgada nesta quinta-feira, dia 8, no quinto levantamento da safra de grãos. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, o volume é 6,3% inferior ao obtido na safra passada, o que representa 20 milhões e 100 mil toneladas. Quando comparada com a primeira estimativa desta safra, feita pela Conab, a atual projeção apresenta uma redução de 17 milhões e 700 mil toneladas. O comportamento climático nas principais regiões produtoras, sobretudo para soja e milho, primeira safra, vem afetando negativamente as lavouras desde o plantio. O atraso no plantio da soja possivelmente impactará no plantio da segunda safra de milho. A produção de soja estimada é de 149 milhões e 400 mil toneladas, o que representa queda de 3,4%, se comparado com o volume obtido no ciclo 2022-2023. Já se for considerada a expectativa inicial desta temporada, a quebra chega a 7,8%, uma vez que a Conab estimava uma safra de 162 milhões de toneladas. O atraso do início das chuvas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Mato Piba, seguido por chuvas irregulares e mal distribuídas, com registros de períodos de veranico superiores a 20 dias, além de altas temperaturas, estão refletindo negativamente no desempenho das lavouras. Outro importante produto que tem estimativa de menor produção é o milho. A queda na safra total do cereal deve chegar a 18 milhões e 200 mil toneladas, resultando em um volume de 113 milhões e 700 mil toneladas. O cultivo de primeira safra do grão, que representa 20,8% da produção total, enfrentou situações adversas como elevadas precipitações no sul do país e baixas pluviosidades no centro-oeste, acompanhadas pelas altas temperaturas, entre outros fatores. Também é esperada uma queda na produção de feijão, influenciada pelo clima adverso. A implantação da primeira safra da leguminosa caminha para sua conclusão e vem apresentando alterações negativas devido às precipitações excessivas, atraso de plantio e ressemeaduras. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Sistema FAEP-SENAR Paraná deu mais um passo decisivo em sua iniciativa de colocar os colégios agrícolas do Paraná na era digital. A entidade formalizou a doação de 23 drones e 23 penetrômetros à Secretaria de Estado da Educação para serem utilizados nas aulas dos milhares de alunos dessas escolas técnicas. O termo de doação foi assinado nesta quarta-feira no Show Rural Copavel, em Cascavel. A iniciativa faz parte do programa Agropecuária 2030, lançado pelo Sistema FAEP-SENAR Paraná no ano passado, com o objetivo de revolucionar o ensino nos 23 colégios agrícolas. O evento foi prestigiado por três secretários de Estado: Rony Miranda, da Educação, Norberto Ortigara, da Agricultura, e Valdemar Bernardo Jorge, do Desenvolvimento Sustentável, entre outras autoridades e lideranças. Presidente do Sistema FAEP-SENAR Paraná, Ágide Meneghetti, comenta a respeito.
Nós estamos fazendo esse trabalho, não apenas drones, mas computadores, penetrômetros, enfim. Tudo que o diretor do Colégio Agrícola, o doutor Renato, solicitou, a gente viabilizou através de um convênio, e isso então faz parte desse processo de tentar levar conhecimento para a juventude dos alunos do Colégio Agrícola de todo o Paraná. E isso é uma parte, porque conforme for vendo a necessidade, nós assumimos compromisso com eles. Até 2030, o Senar é parceiro, não apenas falar de nome, mas sim na prática.
Vereadores respondem dúvidas da população relacionadas à pavimentação em Marechal. Reportagem Vera Filber.
Os vereadores Luiz Carlos da Silva, popular Carlinhos, e Vanderlei Caetano Sauer, popular Soldado Sauer, em uma entrevista para a Rádio Difusora, respondem a dúvidas da população, feitas diretamente para a equipe difusora, sobre a situação das estradas rurais, vias urbanas e rodovias de Marechal Cândido Rondon. Na oportunidade, o vereador Vanderlei Caetano Sauer respondeu a uma questão levantada por uma moradora da região de Guiporã, que relata sua insatisfação com o trecho recém-asfaltado de Novo Horizonte à Bela Vista, fazendo inúmeras críticas sobre a não finalização do trecho, falta de sinalização, falta de acostamento e os riscos que essas situações causam para a população.
É, o trecho de Novo Horizonte até Bela Vista, ele sempre foi com pedras irregulares, há muitos e muitos anos. Então, iniciou-se um trabalho de asfaltamento, de recape asfáltico nesses trechos. Ficou um trecho, mais ou menos, 1,5 km, que faltou o recape. O município não fez com recursos próprios, justamente porque tem uma verba do governo federal prevista para esse trecho. Então, o município não pode ser irresponsável em perder esse recurso. Por isso que demora demora um pouco mais. Então, quando a Caixa Econômica liberar o projeto, que o município faz o projeto, envia para a Caixa Econômica Federal, que é o órgão responsável por liberar, então, esse recurso e o projeto. Então, a partir do momento que tiver essa liberação, o município pode licitar e executar a obra. Esse período é muito burocrático. Então, por isso que recurso federal, ele demora para ser investido no município. E o município não pode perder esse recurso, né? Então, por isso que aquele trecho de 1,5 km, mais ou menos, ainda não foi feito. Mas será feito, com certeza, assim que liberar o recurso.
Na sequência, o vereador Luiz Carlos da Silva explica sobre a situação da rua Mendes Sá, no bairro Botafogo. Respondendo à reclamação de um popular residente do bairro, que diz ser uma rua em condições precárias de trafegabilidade.
Nós estivemos conversando com o prefeito alguns dias atrás e solicitamos que fosse feito um paliativo. Foi feito tapa-buraco, como o vereador Saulo disse, mas precisamos agilizar no recap daquele trecho. A gente que mora naquele setor do lado de lá, BNH1, nós também somos cobrados, né? E acredito que com o tempo, a gente pode fazer aquele recap lá e solucionar o problema daquela rua.
Respondendo ao questionamento das comunidades de São Cristóvão e Linharara, Soldado Sauer ainda explica sobre o impedimento na entrega dos prometidos asfaltos nas duas regiões.
Lá atrás, no início do governo Márcio, iniciou-se alguns programas de recuperação de malha viária, tanto urbana quanto rural. Né? Nós não podemos esquecer que todos os bairros, os loteamentos da cidade que não tinham pavimento asfáltico, hoje todos têm, com galerias, com meio fio e asfalto. E isso está sendo feito nesse momento também nas sedes distritais. E no interior iniciou-se um trabalho de pavimentação com pedras irregulares, lá no início de 2017. Hoje a Itaipu, que é uma grande parceira nesse sentido, ela até faz convênios para asfalto hoje. Na época não, só tinha convênio para pedras irregulares. Qual que era a ideia do município? E continua sendo ainda. Todas as linhas terem pedras irregulares num primeiro momento até a sede da linha onde fica o pavilhão municipal. Eu vou citar o exemplo de Margarida, que é a região que a gente mais atua. Hoje nós temos a linha Marrecos, que ainda não tem esse benefício, e a linha Maracanã, que não tem até no pavilhão. As outras linhas, todas elas, praticamente até no pavilhão, né, no salão comunitário, tem pedra irregular. Linha Campos Salles, linha Palmital, linha Williams foi feito, linha Cinco Cantos, São Cristóvão, né, foi feito 10 quilômetros só na linha São Cristóvão. Só que a pedra irregular é um mecanismo que tira a população da poeira e do barro, mas ela não traz conforto de traficabilidade. E como o nosso município tem muitos veículos pesados que transitam, essa pedra acaba comprometendo muito rápido. Cerca de 2 anos já está praticamente totalmente comprometida, devido ao excesso de carga e assim por diante. Que o nosso município tem um diferencial de muitas outras regiões, né? A nossa região é diferenciada. Nós temos muito transporte de carga no interior. E as nossas rodovias precisam de manutenção constante. O caso das pedras irregulares, como é o caso da linha Arara, que está ruim, nós temos a São Cristóvão, nós temos um pedaço da Cinco Canto, que eu acho que são as piores trechos, né, Carlinhos? A descida da Juricaba ali está horrível. Nós temos uma outra estrada em Iguiporã também, que também precisa de manutenção. Num primeiro momento, a ideia é fazer um paliativo com a fresa, como já foi dito, para que se faça o recap definitivo dentro das condições que o município tem. Vale lembrar que alguns moradores de linhas querem o recap asfáltico sobre a pedra, mas nós ainda temos linhas que não receberam nem a pedra, né? Então, o município não tem condições de fazer todas essas obras ao mesmo tempo. Apesar desses detalhes que a gente precisa corrigir, os agricultores estão certíssimos em cobrar e nós, como legisladores, nós temos a obrigação de fazer dentro das limitações do município, como já disse.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Na primeira sessão do ano do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, o vereador Juliano Oliveira propôs investimentos na estrutura das escolas Jean Piaget, Osvino Vaires e Almirante Barroso.
Na sessão realizada nesta semana, eu propus indicações com pedidos de melhorias em 3 educandários de Marechal Cândido Rondon. Dentre eles, para a Escola Municipal Jean Piaget, eu estive pedindo a colocação de uma cerca para a proteção da área do parquinho infantil. Esse pedido eu já havia apresentado anteriormente, em 2023, e neste ano sendo reforçado e pedido novamente. Já para a Escola Municipal Osvino Vares, eu estive pedindo a construção de 4 salas de aula no espaço onde atualmente há uma quadra de esportes, pois o educandário conta com outra quadra coberta aberta, que é utilizada para uso diário. Criação de mais salas de aula permitirá uma melhor organização, disposição dos alunos para execução de diversas atividades, também revertendo em sensível melhora na qualidade de ensino. E também ainda estive pedindo que a Prefeitura faça diversos investimentos na Escola Municipal Mirante Barroso, localizada em Vila Curvado, incluindo a reforma do telhado, dos muros e da quadra poliesportiva, além da instalação de uma cobertura para a mesma e de uma academia de terceira idade ao lado de fora, para o uso de toda a comunidade de Curvado.
A seguir em frente ampla de notícias. Importação de leite vai continuar em detrimento do produtor brasileiro.
Os produtores estão amparados. Nós fizemos várias medidas, entre elas uma portaria que traz benefício fiscal.
Ministro confirma possível aquisição de áreas para abrigar índios na região.
Primeiro, a possibilidade de permuta da área. E segundo, a aquisição de áreas preferencialmente públicas ou privadas.
Em entrevista concedida à imprensa, incluindo a Rádio Difusora do Paraná, nesta quarta-feira no Show Rural em Cascavel, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, disse que o governo federal pretende elevar os volumes de recursos destinados ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no Plano Agrícola e Pecuário 24-25. Ele enfatizou, porém, que a discussão ainda é embrionária, irá requerer apoio no Congresso para estabelecer mudanças legislativas. Neri Geller também disse que o governo está atento às questões envolvendo perdas dos produtores por seca, embora seja preciso agir com cautela para discutir o alongamento das dívidas. Por outro lado, nossa reportagem também questionou o secretário do Ministério da Agricultura e Pecuária se as importações de leite vão continuar em detrimento dos produtores brasileiros.
Os produtores estão amparados. Nós fizemos várias medidas, entre elas uma portaria que traz benefício fiscal para a nossa indústria comprar dos produtores brasileiros, entrou em vigor na semana passada. Criamos linha específica de mais de 2 bilhões de reais em dólar para as cooperativas atender os seus clientes através do Procap Agro Leite, foi anunciado na sexta-feira. Claro, obviamente que o Brasil não pode entrar com dificuldade de importar alíquota para importação de leite. Nós temos toda uma parceria com o Mercosul, que nós somos uns grandes exportadores para a Argentina da linha branca, que gera emprego, renda, e nós não podemos fazer essa intervenção de forma irresponsável para salvar o produtor de leite. Outras medidas foram já tomadas, já foram providenciadas, e com certeza, como aquisição de leite para o mercado interno, o governo está ajudando através do PA, através do PNAE, e essas ações vão amenizar o problema. Mas o grande problema, o problema nosso é estrutural. Nós vamos estar discutindo amanhã com as cooperativas, correção de solo para aumentar a nossa produtividade, fazer melhoria da genética brasileira para que nós possamos ser mais competitivos com os mercados internacionais, que o leite ainda, infelizmente, é uma atividade que está aquém da produção internacional. Nós vamos fazer isso, mas bastante atento, sem fazer bela loucura.
Caiu como uma bomba no meio rural do oeste do Paraná a notícia de que Itaipu Binacional e governo federal estariam propensos a comprar uma área de 24 mil hectares para demarcação de terras indígenas. Reportagem Gladstone Pacheco.
Na terça-feira desta semana, diretores da Itaipu Binacional receberam no Centro Executivo da Hidrelétrica, em Foz do Iguaçu, representantes de comunidades indígenas avaguaranis. O objetivo do encontro foi debater a chamada dívida territorial histórica que a direção da Itaipu diz que a empresa tem com os povos indígenas, a partir da construção da usina. Isso aumenta ainda mais o temor dos atores do agronegócio regional, os quais já estavam preocupados com a notícia de possível compra de áreas agricultáveis na região para destinação aos índios. Segundo a informação inicial do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que na terça-feira visitou o Show Rural em Cascavel, a ideia seria comprar 24 mil hectares de terra. A propósito, nos próximos dias, em reunião entre o presidente Lula e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, serão tratadas as aquisições, formas de pagamentos e a destinação para as comunidades indígenas. Nesta quarta-feira, nossa reportagem participou de entrevista coletiva com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e questionou se esse é o caminho encontrado pelo governo Lula.
Veja, esse é um assunto sensível, mas que precisa ser
pacificado no Brasil. E a determinação do presidente Lula, inclusive comigo, sabe que isso afeta e traz insegurança a produtores rurais, é de que nós vamos trabalhar isso para pacificar. Veja, e é simples de fazer o compreendimento. Se o Estado, em algum momento da história, vai lá e titula uma propriedade para um cidadão, e ele faz uma escritura dessa propriedade, e em outro momento da história, o Estado tem necessidade de resgatar essa propriedade para fazer uma política social, no caso, com os nossos irmãos brasileiros índios. Não é justo e não é possível que ele vá lá simplesmente e faça uma expropriação, porque isso traria inseguranças e não podemos... em vista de uma política de beneficiar A em detrimento de B. Então, o melhor caminho para isso, que passa, primeiro, a possibilidade de permuta da área, e segundo, a aquisição de áreas, preferencialmente públicas ou privadas, para que não dê prejuízo para nem um produtor e possa pacificar essa questão que aflige tanto o campo e aos irmãos indígenas.
Lideranças do setor produtivo que ouviram a manifestação do ministro ficaram ainda mais apreensivas e apontam uma mobilização das forças vivas da região como forma de tentar evitar que isso aconteça. Caso a União e a Itaipu levem adiante essa decisão, lideranças do agro temem pelo futuro do oeste do Paraná, incluindo queda da arrecadação na agricultura e pecuária, aumento dos problemas sociais, afastamento de investidores, êxodo rural e comprometimento da sanidade animal e vegetal. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.